continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber André Marques. Seja bem-vindo, André.
Obrigado, é um prazer estar participando aqui.
É, o André é um talentoso pianista, compositor, arranjador, trabalha com trio, trabalha com orquestra e principalmente trabalha com Hermeto, né? Há muito tempo já, né, André? Conta um pouquinho dessa história.
Bom, eu tenho uma alegria grande, né, de fazer parte do grupo Hermeto desde 1994.
Tempão.
Eu tinha 18 anos quando comecei a tocar com ele. E pra mim é uma alegria muito grande, né? Uma família, né? Não só o Hermeto, como todo o grupo.
Agora, André, o que eu tenho que reconhecer aqui, junto aos ouvintes, que você com 18 anos e tocar com o Hermeto, você tem que ser muito bom, né? Muito precoce também, né? Teu talento.
Se juntou muitos acontecimentos que ajudaram também a acontecer. O fato do meu pai ser músico, e acompanhar ele.
Quem é seu pai, André?
Meu pai é o Nathan Marques. Meu pai é um guitarrista, violinista, tocou muitos anos com o Elis Regina, até o final da vida dela. E até hoje está tocando. Hoje ele toca com o Renato Teixeira.
Você fez um disco chamado Viva Hermeto. E conta um pouquinho como que surgiu essa ideia. É bem interessante, você conta nas suas entrevistas aí e conta também para os nossos ouvintes.
Bom, eu, por volta de 2012, 2013, comecei a ter uma ideia, uma vontade, né, de gravar um disco com músicas do Hermeto, mas que tivesse uma sonoridade diferente. Numa dessas turnês que eu sempre tenho feito com o Hermeto, né, em 2013, a gente foi tocar na cidade de Vannes, na França. E no dia que a gente chegou, ia ser o show do Amy Shorter, do quarteto do Amy Shorter. Então o Hermeto, ele é amigo do Amy Shorter. E ele falou, vamos lá antes do show. Depois a gente entra no camarim, quero falar um oi pra ele, assim, vocês vão lá com a gente. Aí foi o Hermeto, todo mundo do grupo topou, e não, todo mundo foi. E a gente foi lá no camarim, e na hora que a gente entrou, todo mundo, Hermeto! Sabe, assim.
Reverência até, quase, né?
Isso, é. Na hora que eu vi isso, já me veio na minha cabeça, opa!
Tem coisa aí, né?
É, de repente poderia vir essa... Né, eu vi lá, tava o Patitucci, o John Patitucci, né? O Brian Blade e o Danilo Pérez. E aí, foi a primeira ideia de que eu poderia, de repente, eu conversar com eles, né? Já que eu queria alguém que gostasse da música dele, né? Que gostasse dele, né?
Uh-huh.
É claro que é difícil alguém não gostar, né? Mas naquele dia lá eu vi o quanto que eles respeitavam. Então eu pensei nisso. Só que no dia nem deu pra conversar, né? Era, tava antes do show dele, o festival, aquela correria. Então aí eu entrei em contato com um amigo meu que mora em Nova York, que é o Rogério Bocá, baterista, brasileiro, mas mora lá já há muitos anos. E porque eu sei que ele conhecia o Patitucci, né? Ele é um amigo.
Uhum.
E aí eu conversei com ele, falei, me respondei da ideia, falei, não sei, tava pensando nisso. Só que aí o Bocato, ele ficou, parece que ficou mais entusiasmado que eu quando eu falei. Falou, cara, vou tentar falar com ele, vou poder contar com ele com você, com certeza eles vão querer. Eu não tenho dúvida. Aí eu fiquei animado. E aí isso que aconteceu. Aí ele conversou com ele, fez um contato comigo, tudo. E aí deu certo. Aí a gente combinou. E aí a gente gravou esse disco. Gravou sem ensaio num dia só.
Pois é, você mandou as partituras apenas, né? Falei.
Mandei as partituras. Eu gravei uma coisa também de piano, só no piano, né? E aí chegamos lá no dia. Já fomos tocando uma, duas vezes para conhecer a música e já fomos gravando.
E o Bocato acabou fazendo a produção executiva, né?
Foi. Ele fez a produção de ser lá nos Estados Unidos, né? Aqui do Brasil foi a Bora Andar, ter uma gravadora, que inclusive o disco saiu pela Bora Andar, né? Então foi meio que uma parceria da Bora Andar e o Bocato, que fizeram a produção.
Inclusive o Patitucci, ele tocou baixo e na boiada, ele tocou no take só, né? E você disse, você quer repetir? Ele falou, não. Como é que foi
exatamente.
Isso aí, André?
É, porque essa boiada é uma música que ficou o tempo todo fazendo a mesma coisa, uma linha, né? Um ostinato. E não é fácil manter aquilo no mundo inteiro. É, a gente acabou, até perguntei assim, porque ele tinha ficado boa mesmo, né? Mas a gente sempre pergunta, né? E aí, querem gravar outro take? Porque a maioria das músicas a gente gravou dois, três takes cada um. Só que aí essa aí ele falou, não, essa não dá, essa vai ficar assim mesmo.
Vai ficar assim porque não. O meu braço pode cair, né?
É, exatamente.
E nesse disco aí, tem músicas que vocês gravaram que o Hermeto nunca gravou, né?
Tem uma, por exemplo, que até já foi gravada por outros músicos, mas nunca por ele, que chama Na Garibada da Noite.
Isso, Na Garibada da Noite, né?
É.
Ele tocava muito em shows, mas não tinha gravado, né? Assim, né?
Sim, essa. Eu sei que a Joana Queiroz gravou, como aquela musicista, ótima, maravilhosa. Que... E também tem uma big band da Europa que gravou essa música também, que acabou de gravar um disco só com o Sandor, né? Eu não lembro o nome da big band, mas é de um saxofone que se chama Stephen Schoen, alemão. E eu sei que eles gravaram também, mas eu não sei demais. Não conheço mais nenhuma gravação, mas o próprio Hermeto não gravou, não.
Uhum. André, vamos quebrar um pouquinho nosso papo com música? Como costuma fazer o Hermeto, quebrar tudo, né?
Vamos sim.
O que você sugere aí para os ouvintes?
Vamos ouvir a menina Ilza, que é uma música que o Hermeto fez para a falecida esposa dele, a Ilza, né?
Certo. E a outra?
Coco Caipira.
Muito bem, vamos ouvir então.
Thank you.
Brasil Regional está conversando com André Marques, que acabou de sugerir duas músicas, Menina Ilza e Coco Caipira. Tem muito no teu trabalho também essa coisa de misturar bastante, né, André? Esses ritmos brasileiros, maracatu, congada, baião, catira, capoeira, ciranda, frevo, guarani, enfim, mas com uma linguagem universal, que é o que o Hermeto propõe, né?
Eu comecei a me apaixonar por isso com a música do Hermeto, mas antes de tocar com o Hermeto. Quando eu tinha aproximadamente 16 anos, 15 a 16 anos, eu conheci a música do Hermeto e me apresentou foram meus primos, Celso e Ignacio Marques. Inclusive o Celso também é músico, eu faço com isso do Altice. E aí quando eu entrei, comecei a tocar com o Hermeto, aí foi mais ainda, né? Daí me despertou essa vontade de pesquisar, né? Procurar como é que é tocado na raiz. E a partir disso, adaptar para outros instrumentos, né? Colocando outras harmonias, né? Entregando outros elementos musicais, assim, fazendo uma mistura, mas conhecendo a linguagem de cada ritmo, né? Para poder não deixar perder a essência. Isso é uma coisa que eu vi que o Hermeto fazia muito. E aí eu quis assim, pesquisar ainda mais. Inclusive, eu até lancei um método já até.
É o linguagem, ritmo e melódica dos ritmos brasileiros, é esse?
Isso, linguagem, ritmo e melódica dos brasileiros, volume 1, que a gente pretende fazer mais 2 ou 3.
E fala um pouquinho desse sexteto, André.
O sexteto, nós temos 3 discos gravados, né? Ele é formado pelos músicos Diego Gardim, no trompete, Fábio Oliva, no trombone, Hugo Moraes, na bateria, Guilherme Fante, na guitarra, e Marcel Botaro, no contrabaixo. E esse grupo existe desde 2009, se não me engano. Na verdade, era com alguns outros músicos diferentes, mas aí a gente gravou um disco e em 2003 a gente mudou para essa formação que está até hoje, que com esses músicos também. E com eles a gente gravou mais 2 discos, que é o Plural e Diversidade. E estamos já preparando para o próximo. E com esse grupo a gente tem muito realmente essa coisa da pesquisa mesmo, dos músicos brasileiros. Tanto que esse último disco, Diversidade, cada música foi pensada em uma cidade ou uma região do Brasil. Então, cada música tem um ritmo diferente, né? E a ideia era fazer uma viagem musical pelo Brasil. Eu moro em São Paulo, né? Mas eu morei por muitos anos em Sorocaba. Então, esse disco é meio que uma viagem saindo de Sorocaba, né? Pelo Brasil, pro Sul, pro Nordeste, aí, e voltando para Sorocaba.
É, e você volta meio à ancestralidade, porque Sorocaba sempre foi um ponto de partida, né, para os outros cantos do Brasil também. Né?
Verdade, é.
E você é uma usina de produção, André, eu fico impressionado assim, com a sua capacidade de produzir. Você tem um outro, o trio Curupira também, que já tem 5 CDs lançados, né? Participou aí do lendário, aquele Jazz Festival, né? Free Jazz Festival, do Rock in Rio Lisboa.
Sim. É, o Curupira é o meu grupo pessoal assim, mais antigo. Né? Comecei em 96, logo depois que. Pouco depois que eu comecei a tocar com a Neto, eu já comecei a preparar esse grupo, né? O Curupira.
Tem o CD Pés no Brasil, Cabeça no Mundo. Olha que esse título é legal, né?
É, esse grupo. Acho que todos acaba que todos os meus trabalhos, eu tenho essa coisa da raiz do Brasil, né? Tem uma mistura, tem uma influência de tudo, né? Que a gente chama de música universal, né? Mas tem essa coisa de pés no Brasil, né? Então o Curupira teve muito isso. Aliás, quando a gente começou o Curupira, em 96, era essa minha ideia de fazer uma música brasileira mesmo, sabe? Porque era uma formação de piano e baixo bateria, né? Então foi uma formação muito associada ao jazz, só que a gente queria dar uma cara bem brasileira para essa formação. A ideia inicial era essa. E porque na época, que foi nessa década de 90, né, não tinha muita gente tocando música brasileira, né, para os grupos, mesmo de jazz, música instrumental, eram muito influenciados pelo jazz, pela música fusion, né?
Uhum.
É, influenciada pela música norte-americana. Então, tinha poucos grupos, né? Ninguém nem sabia direito que era o maracatu, que era um frevo naquela época. Porque também não tinha internet, né? Então, para você, por exemplo, conseguir um disco de maracatu, você tinha que ir lá de Pernambuco. Era muito difícil você conseguir algum Sim. material aqui. Hoje está muito mais fácil, né? Hoje todo mundo conhece maracatu, muitos grupos tocam. Muito bacana, né? Que teve essa mudança. Mas nessa época que a gente começou o Curitiba, tinha muito pouco.
André, e vamos falar um pouquinho de uma outra faceta tua, que é a Orquestra Vintena Brasileira, né?
Começou em 2003, e é um trabalho já que eu não participei muito como músico, né? Apesar de participar às vezes, mas eu trabalho mais na condução da orquestra, né? E também como arranjador e compositor. A Vintena, ela começou, na verdade, como uma oficina de ritmos brasileiros, né? No ano de 2000, eu fui convidado para dar aula no Conservatório de Tatuí. E foi lá que eu comecei a montar grupos, né, para a prática de ritmos brasileiros. Cada grupo de estudo desse durava 2 anos. E o primeiro grupo, como começou em 2001, acabou em 2003. Só que quando eles acabaram, eles falaram para mim, pô, a gente queria continuar, né? E aí eu continuei com os grupos, sempre abrindo turmas novas, mas essa primeira turma, a gente abriu também um outro horário em Sorocaba para continuar. Só que aí, durante os ensaios, durante as aulas, as oficinas, eu ia compondo muito, né? E com isso a gente foi formando o repertório. E essas oficinas, esses ensaios, acabou virando meio que uma atração, né? Toda semana ia a gente assistir. Então todo mundo começou a falar para mim, você tem que se apresentar, tem que mostrar o trabalho. Então a ideia inicial nem era virasse um grupo, né? Mas acabou de uma forma meio que natural transformando num grupo mesmo. E aí, isso bateu de Vintena Brasileira. E aí deixou de ser uma oficina e virou um grupo mesmo. E hoje já tem 4 discos gravados. Já.
É, o primeiro foi de Baque às Avessas, né? Depois Sim. Labirinto. Aí o último foi Reexistir, né? O R com o Existir, um R na Sim. frente, né? E eu vou encerrar contigo, André, já agradecendo sua participação, com um disco que você fez em homenagem ao Milton Nascimento, chamado Bituca. E eu vou dizer o que o Bituca, ou o Milton Nascimento, falou de você. Ele diz assim, considero o André Marques um gênio. Esse trabalho que ele está desenvolvendo é uma das coisas mais lindas que fizeram a partir da minha obra. Foi um dos maiores presentes que eu tive na vida. Olha só. Parabéns, André.
Obrigado. Fiquei muito feliz quando ele falou isso. Assim, foi uma alegria muito grande.
E merecida. Merecida porque você realmente é um dos orgulhos da música brasileira, André. Um trabalho fantástico, maravilhoso, talentoso. E com essa preocupação de levar a música brasileira em todos os lugares. E uma música brasileira genuína, de raiz, mas com aqueles toques universais da música, né, que contemporânea, que está aí para todo mundo apreciar e curtir. Muito obrigado pela sua entrevista, André.
Eu te agradeço aí pelas suas palavras e pelo convite aí. Muito bom estar aqui.
Grande abraço.
Abraço.
Você está com Brasil Regional.